Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Que eu não vejo diferença, eu vejo que o sangue é o mesmo, entendeu? Então isso me dá uma curiosidade. Eu não sei discutir isso. Isso me faz muito mal. Eu não sei falar disso. Então, sinceramente, não sei falar nisso, nem disso. Isso é muito ruim para mim. Entendeu? Tem que estar falando de branco, de preto, de preto, de branco. Para mim, todo ser humano é ser humano.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a presença magnífica de Elza Soares. É uma honra recebê-la, Elza.
Obrigada, meu amor. Que prazer imenso fazer esse programa maravilhoso. Muito obrigada pelo convite.
Não, hoje só a gente vai agradecer, porque Elza vai lançar aqui no Saia Justa um novo trabalho dela, junto com Flávio Renegrado, Negão Negra, que é espetacular. Depois não diga que eu não avisei. Mas agora vamos a um assunto, Elza, que muito nos toca, e você é mestre, pode nos ensinar bastante. Toda maternidade tem suas alegrias e sobressaltos, mas a mãe de criança negra tem desafios particulares. Um deles é o racismo que deságua nas diferenças sociais. A criança negra tem que aprender desde cedo a evitar confrontos, batidas policiais, balas perdidas, entre outros protocolos bem perversos de sobrevivência. O corpo da criança negra é mais propenso a todo tipo de violência física, sexual e moral. Elza, como é que você orientava os seus filhos? Qual era a maior preocupação que você tinha com eles quando eles eram crianças?
Minha preocupação era a seguinte, era atravessar a rua. Não existia tanto, hoje a coisa está muito pior. Já é antigo, mas hoje a coisa está muito pior. Não existia tanta... Como é que eu digo, meu Deus do céu? Como é que eu digo? Meus filhos... cuidado com quem fala, quem chega perto, entendeu? Não aceita doce, não aceita bala, não aceita dinheiro, não aceita nada, entendeu? Assim, cuidava deles.
Nesse momento, então, você, o que você está querendo dizer é que a sociedade piorou muito, porque tudo isso que essas mães disseram agora e que muitas pessoas brancas que não entenderam ainda que o racismo está latente na sociedade brasileira podem achar um exagero, mas hoje não é.
Não, exagero não é.
Hoje não é.
É verdade.
Hoje a gente...
Não.
Hoje, eu e Gabi, que somos mães de meninos pretos, sabemos que a gente tem que educar eles para ter um tipo de comportamento quando for encontrar uma... Vai passar por uma revista de polícia.
Lógico, lógico. É perigoso, gente. É duro. Saber que tem que ter esse cuidado com o filho da gente, porque é negro. Tem que ter todo cuidado. Isso é muito difícil. Eu não sei... Queria te contar, cara, dá vontade de chorar de tristeza. É muito duro isso, sabe?
Gabi, ainda tem um detalhe, acho que nessa história toda, que as diferenças sociais também interferem, né? Não, além de negro, a gente tem os meninos negros das periferias, das favelas, que certamente correm mais risco ainda do que o meu filho negro, que tem uma condição social melhor, né?
Com certeza, Astrid. A gente viu aí a criança na sala da sua casa tentando manter o isolamento social, sendo assassinada pela polícia. Então, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas matérias. Eu tenho o meu filho, que tem 11 anos, mas eu também tenho duas meninas, porque a minha cocriação com a minha irmã, assim como ela é mãe do meu filho, eu sou mãe de duas meninas negras, então são três crianças, uma de 4, uma de 13 e ele de 11. E você vê que nesse momento a questão dos meninos negros pesa muito mais. Porque ontem o meu filho... uma vez eu vi um vídeo da Thaís Araújo falando sobre esse assunto e muitas pessoas a criticaram, achando que porque nós somos famosas, conhecidas, os nossos filhos não passam por esse tipo de situação. Ontem, o meu filho foi fazer uma caminhada no bairro de máscara com a tia e a gente correu, ele tava com uma camisa que tinha um buraquinho, a gente correu, não, troca essa camisa, ajeita esse cabelo, tá com documento no bolso, troca essa bermuda, vamos passar essa bermuda, se a criança sai na rua para fazer uma simples caminhada, a gente tem todo um cuidado, porque a gente sabe que se é uma criança negra que tá acompanhada de outros meninos negros, se tá sozinha, a polícia vai parar, vai sair atirando, a questão das meninas é diferente, tem mais a ver com o empoderamento também, mas a menina negra também é perseguida dentro da loja, a bolsa dela é revistada, então essa questão é uma questão muito séria da gente discutir e é muito séria também da gente falar para as mães brancas, para que elas criem seus filhos para eles serem antirracistas. Eu já troquei as minhas crianças de escola, todas as vezes que eles vão chegar numa escola, eu tenho que mandar um e-mail perguntando quantas crianças negras tem nessa escola, quantas crianças negras têm na sala de aula, se eles têm uma política de inclusão para que as minhas crianças não se sintam, que não sintam tão forte esse racismo, entender que se uma criança fala do cabelo das minhas meninas, que é um cabelo afro, isso não é bullying, isso é racismo. Então é muito importante, principalmente para eles, eu digo para eles, consciência, vão estudar, vocês têm que saber que, dos direitos de vocês, vocês têm que estar muito bem informados, eles são crianças ainda, mas eu já deixo eles muito bem informados sobre os direitos, sobre escritores, livros que eles têm que ler. Então rola, tem um depoimento de uma mãe dessa que me emocionou muito, porque é uma criança se movimentando, é uma criança se descobrindo, mas a gente tem que cortar esse cordão e trazer essa consciência política, essa consciência de que o nosso país é um país extremamente racista e que eles têm que saber se defender. Tem uma frase do Yuri Marçal que fala: criem seus filhos para serem antirracistas, porque nós estamos criando os nossos para resistirem.
Boa, essa é muito boa. Vem cá, enquanto você falava, a Elza falou completamente. Elza, o Brasil sempre foi um país racista, porque a gente tem falado muito que o Brasil anda mostrando uma cara bem racista. Mas...
O Brasil sempre foi racista.
É.
Sempre. Eu posso dizer isso porque eu passei por isso. Entendeu? Eu, para chegar aqui onde cheguei, passei por muita coisa. E é um país racista. A gente sabe que é um país racista. A gente sabe que vive no meio de pessoas racistas, que é triste isso. Mas o Brasil é um país racista, sim.
Quando seus filhos estudavam na escola, eles sofriam dentro da escola alguma espécie de ataques racistas?
Graças a Deus, não. Não sofreram nada, não. Porque se sofressem também, eu estava lá presente, porque eu dizia para eles, vocês sempre têm... Eu sempre dizia para meus filhos, olha, cabeça erguida, vão limpos para a escola, roupa melhor, roupa bem lavada, bem passada, e iam limpos, cheirosinhos, para não sofrer bullying, para não sofrer críticas, né, de racismo mesmo. Então, eles não sofreram isso, não. Mas eu estava sempre presente nesse momento. Eu sei que passa por isso mesmo, sabe?
Eu já contei uma vez aqui no SAI, e eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu vi, eu fui levar o Gabriel na escola, eu estava no carro, e sabe quando você fica assim apaixonada, olhando para a criança, andando com a mochilinha nas costas e entrando sozinho na escola? Ele tinha uns 5 anos, e aí passa um menininho por ele, branco, e fala num tom pejorativo, pretinho, pretinho. Eu fiquei sem ar naquele momento e fui atrás. E perguntei para um segurança da escola. Falou, quem é aquele menino? Você viu o que ele falou? E o segurança falou, ele sempre faz isso. E falou com muita vergonha aquele segurança. E eu falei para ele levantar a cabeça. E eu jurei para ele que aquele garoto nunca mais ia fazer aquilo. E que a escola não ia mais permitir. No primeiro momento, a escola... Né? Ah, vamos trabalhar isso com um livrinho. Falei, livrinho cacete, a gente vai trabalhar conversando com os pais dessa criança. Porque uma criança um pouco mais velha do que o Gabriel só tem essa atitude porque ele foi criado por pessoas que botaram o racismo. Está sendo criado por crianças que botaram na cabeça dele que um preto é diferente de um branco em algumas situações. Por isso, eu acho super importante a fala da Gabi e quero incluir a Mônica e a Pete nessa conversa, porque Sim, eu estou criando meu filho para ser um preto empoderado. Ele vai para a escola, mas tendo que ser mais cheiroso do que os outros, tendo que estar mais arrumado do que os outros, ele vai ser ensinado a ter um comportamento diante da polícia mais respeitoso do que talvez os outros, mas eu preciso que mães de crianças brancas eduquem os seus filhos para serem antirracistas, para que nenhuma mais criança apareça na frente de outro menino preto e fale pejorativamente pretinho, pretinho. Eu tenho certeza que a Pete e a Mônica cumprem muito bem esse papel, mas eu queria ouvir de vocês esse compromisso. Vamos começar com a Mônica, que está com a carinha aqui na tela.
Olha, Astrid, vou falar uma coisa para vocês, gente. Por mais que a gente tente dimensionar o que isso pode significar na vida de uma mãe, a gente não consegue. Eu já assisti esse vídeo que passou hoje umas 3-4 vezes. Toda vez que eu assisto, eu fico super emocionada. A fala da Gabi agora muito me emocionou, como da Elsa também. Eu como mãe de uma menina branca, o que eu posso fazer é o seguinte, é educar. É o que você está falando agora, Astrid, é educar, é trazer conhecimento, é questionar, entender a origem do nosso privilégio quanto branco. É trazer autores negros, é tentar desconstruir isso que está aí. Porque você imaginar a dor de uma mãe, que um filho vai crescer, esse filho vai virar alvo, esse filho vira suspeito, cuidado com o seu movimento, não põe um capuz assim. Gente, a gente como branca, mãe de filho branco, a gente, por mais que a gente tente dimensionar isso, é impossível. Então, eu acho que eu como branca, é trazer esse questionamento da nossa origem, dos nossos privilégios, é questionar nossos privilégios e trazer conhecimento e informação para minha filha diariamente.
Pete?
Eu também acho. É isso que a Mônica falou, a gente não tem como dimensionar. Agora, eu acho que eu tenho percebido muito isso também. Nós somos um exemplo muito grande, né? A educação que a gente dá importa e também as nossas ações em relação a isso no dia a dia, no sentido de sermos antirracistas de fato e reprimirmos qualquer tentativa ou qualquer coisa que a gente veja que seja preconceituosa e racista. Então, é muito sobre isso, sabe? E eu penso também em trazer a negritude para perto, em espaços de poder, em espaços de igualdade, para que a minha filha entenda que isso é legítimo, isso é importante e é assim que deve ser, né? Acho que isso se dá em diversas esferas. Como a minha filha é muito pequena, a gente procura trabalhar isso de uma forma ainda bem lúdica, através de bonecas, por exemplo. Então, as bonecas pretas que ela tem estão em grau de igualdade das bonecas brancas em termos de roupa, em termos de calçado, em termos... Você entende? É um pouco assim de trazer realmente a igualdade dentro do lúdico para que ela já cresça entendendo que é assim que tem que ser, que essa equidade precisa existir. Claro que eu estou falando da cabeça de uma criança muito pequena, né? Aí cada idade vai ter a sua lógica em lidar com isso. Eu acredito que na idade dela, essa função de trazer isso dessa forma, através dessas coisas mais didáticas, de livros também para a idade dela, de princesas negras, eu sei que às vezes parece uma coisa pequena, mas não é. Sabe, quando ela vê uma princesa que não é loira de olho azul, ela entende que existem princesas negras no mundo, no universo.
Super importante.
E que elas são tão legais quanto... Você entendeu? Então, eu acho que isso é o trabalho que a gente tem que fazer agora na idade dela, assim.
Super importante. E que as bonecas pretas sejam as professoras da sala de aula,
isso.
Sejam a dentista,
exatamente.
A médica.
Exatamente.
E assim sendo.
Exatamente.
Se você pudesse ter uma conversa com a Elsa, menina, que você, um conselho, assim, que você falaria para ela?
Eu diria para ela o seguinte: você é linda, você é maravilhosa, você vai em frente, não olhe para o espelho, não olhe a cor da sua pele, por favor, entendeu? Mas não olhe mesmo a cor da sua pele, porque eu não vejo diferença, eu vejo que o sangue é o mesmo, entendeu? Então isso me dá uma curiosidade, eu não sei discutir isso. Isso me faz muito mal, eu não sei falar disso. Então, sinceramente, não sei falar nisso, nem disso. Isso é muito ruim para mim. Entendeu? Tem que estar falando de branco, de preto, de preto, de branco. Para mim, todo ser humano é ser humano. Tudo morre igual. Entendeu? Tudo está aí na quarentena, nessa pandemia, todo mundo morrendo, todo mundo fugindo. Não sei. Entendeu? Eu vejo ser humano, para mim, ser humano tudo é igual.
É, para a gente é, mas por que que para outras pessoas não é, né? Mas acho que a gente está com a oportunidade de vislumbrar, acho que você e Gabi vai falar muito bem sobre isso, de vislumbrar um futuro com menos diferenças, com mais igualdade. É, a gente está vendo aí, sendo revelado, tantas histórias, né? Eu faço lá uma coisa lá no YouTube, Mulheres Admiráveis. Eu tenho contado tantas histórias de mulheres negras que eu fico chocada de como que não me ensinaram isso na escola. Por que que passaram batido por Maria Firmina? Por que que passaram batido por Teresa de Benguela? Né? E eu tenho essa esperança, mas eu preciso saber se a Gabi também tem.
Tenho, e isso também é uma outra coisa muito importante de mostrar para as minhas crianças, tanto para o meu filho quanto para as meninas, que eles podem ocupar todos os espaços. Que bom que hoje, eu acho que também é importante a gente perceber que temos pequenas conquistas. É importante a gente comemorar, mesmo que a gente ainda tenha muita coisa para caminhar, porque a gente dá 3 passos para frente e depois volta 2. Aí dá 3 para frente e depois volta 1. Depois dá 4 para frente e volta 5. A gente fica sempre nesse vai e volta. Mas eu acredito que tem coisas para a gente comemorar. Hoje em dia a gente já vê a representatividade para crianças. A gente já vê que tem livros didáticos. Na escola, a Pete estava falando sobre princesas negras. A nossa menor de 4, eu lembro que chegou um dever de casa da escola e tinham todas as princesas de todas as cores, todas as etnias, menos negra. Quando ela foi registrada, quando a gente foi no cartório para registrar, a opção era branca ou parda. A gente falou, não, coloca um quadradinho aí do lado, escreve negra e faz um X, porque ela é uma criança negra. Então, essas pequenas coisas, esse racismo todo está na sutileza. Esse jeito de criar as crianças está na sutileza. Então, a gente chegar num lugar e olhar numa sala de aula, por exemplo, dos filhos de vocês, tem alguma criança negra? Só da gente perceber isso já faz com que a gente pense, caramba, não tem nenhuma criança negra na escola do meu filho. Tem 500 crianças na escola do meu filho, tem 3 crianças negras. É porque a coisa está muito errada. Mas é importante a gente perceber para daí a gente ir fazendo essas pequenas mudanças, porque isso daí é uma parada que a gente tem que todo mundo se mobilizar. A gente sabe que é uma luta muito grande, mas eu acredito, eu sou utópica e eu acredito que a gente tem já pequenas conquistas para comemorar.
Muito.
Não é utopia não, Gabi. Isso aí é um direito mesmo. Isso aí não é nem utopia, cara. Isso é o mínimo que a gente precisa para sermos chamados de humanidade, eu acho. É isso aí, cara.
De uma sociedade igualitária.
Não é o que a gente vê, é isso que eu quero dizer. Mas eu quero continuar acreditando. Quero acreditar.
Com certeza.
Gabi, que você falando, eu fiquei... Não, porque a gente tem, assim, eu tenho a sensação que a gente está avançando na discussão sobre o racismo. Aí você fala, a gente está avançando, a gente dá um passo, dá 3. Dá 3 passos, dá 1 de volta, porque é assim que caminha mesmo todas as lutas. Mas a discussão está aumentando, mas você não vê isso na prática, é isso?
Eu vejo isso na prática. Cara, Mônica, para mim isso realmente... vai ser uma prática quando a gente não precisar mais estar discutindo esse assunto. Então, eu acho que isso traz uma dimensão de quanto que isso está longe.
É verdade.
Mas isso não significa que a gente não veja que existem avanços. Se a gente for falar, por exemplo, do movimento do Vidas Negras Importam, a gente viu ali aquela mobilização, mas 2 semanas depois esvaziou. Cadê os Vidas Negras Importam? Desapareceram. E a gente teve no Brasil casos que eram para ter mobilizado a galera, para a galera estar na rua tocando fogo em tudo. Quando a gente fala tocando fogo nos racistas, gente, não é fazer uma fogueira e queimar as pessoas. É a gente protestar contra o que está acontecendo, mas para que tenha uma continuidade, sabe? Eu quero ver as escolas, eu quero essa igualdade que a negra ali falou no primeiro bloco, eu quero na escola do meu filho ver outras crianças negras, eu quero ver cada vez mais crianças negras vendo essa representatividade, vendo esses lugares de poder, e pra gente não precisar, próxima pauta, vamos falar de outro assunto, não precisar mais falar desse. Então eu acho que a gente ainda tá longe, mas isso não significa que a gente também não perceba que é uma luta sutil, isso ainda vai levar um tempo, mas a discussão eu acho que a gente ainda precisa aprofundar mais, a gente precisa de continuidade nessa discussão, porque sempre acontece um esvaziamento dessa discussão, e não pode esvaziar, porque esse assunto é urgente.
Né? Uma ocupação de Instagram não pode durar um mês, uma ocupação do Instagram tem que ser para sempre, dividir, é uma questão até matemática, a gente tem 56% da população brasileira formada por negros, a Gabi falou da sala de aula do meu filho, da escola do meu filho, são 500 alunos para 3 negros na escola, só vai diminuindo, não vai entrando, então na hora que a gente perceber que esse número foi aumentando, na hora que a gente entrar num restaurante bacana, tiver mais negros sentados do que servindo, aí a gente vai entender que essa luta de hoje, vidas negras importam, valeu a pena.
Tá tendo resultado, né?
Valeu a pena.